Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Que ótimo, né? Que assim, encontrar profissionais que nem a doutora Luísa faz diferença, né? Eu tive um tempo que um dos sintomas que eu sentia na menopausa, assim, no climatério, era canseira. Eu tinha uma canseira, eu falava, e eu fui em médicos também, muitos. Eu sinto uma canseira, só faltava falar assim, vai tomar um remedinho, né? Tepitinho, eu escutava assim, aquela. Um descaso. Até que, por sorte, encontrei um profissional, um médico integralista fantástico, doutor Lúcio, que ele falou, ah, você deve estar com uma síndrome de adrenal. Eu falei, o que que é isso? E quando ele foi me explicando, fez todo sentido. Eu falei, é isso que eu estou sentindo, Cacilda, mas demoraram tanto tempo para me explicar, né? E veja, eu venho de uma família de médicos, eu fiz uma primeira formação da área da saúde, quer dizer, não bastou para eu me atender nesse ponto, porque era uma coisa muito desconhecida. Não tinha lido, era calorão, né? Então, isso da informação, eu acho muito lindo isso que a doutora Luísa falou, no seguinte sentido. A informação tem que ser, desde uma pessoa que não tem acesso ou não tenha tido acesso, que seja uma leigo à educação, a uma pessoa que tenha, às vezes, uma formação universitária, que não garante. Mas então, como é que eu posso, com os alunos, pelo que eu vi você é professora, eu posso fazer com que essa informação chegue? Isso que a gente está fazendo aqui. A informação tem que ser algo acessível. Então, às vezes, as pessoas colocam também a psicanálise num lugar inacessível e não é. A gente pode falar da psicanálise, da existência do inconsciente, do cada um construir, para qualquer pessoa. Para uma criancinha, a gente consegue falar de psicanálise tranquilamente. Porque é uma postura diante do mundo, uma postura de ser responsável pelos seus sintomas, né? Ou de entender aquilo que está me fazendo mal, do que eu estou sofrendo. Então, quando eu ponho alguém, tá, mas o que que você quer? Você quer isso? Você quer aquilo? Ah, não sei, decida não. Eu não decido, a vida é sua. Eu posso te orientar. Eu posso apontar para vocês caminhos e dizendo o que que você está sofrendo de repente, mas não dizer o que você está sentindo nem o que você quer. Então, quando eu começo a ajudar uma pessoa a falar de si, entender o que está acontecendo e ela mesma construir suas saídas, muda tudo. Eu não estou pegando emprestada lá uma varinha mágica do outro, né? A varinha mágica tem que ser a minha, aquela que eu construo. Então, por falar em fórmula mágica, a fórmula mágica ela é construída a partir da minha matéria-prima. Então, se eu tenho informação, se eu tenho um profissional que me dá respaldo, se eu tenho uma mídia, né, um entorno, né, que me ajude, então o que será que está acontecendo com os profissionais, né? Não é só o médico. Às vezes tem, eu penso que tem vertentes mais fáceis, sabe assim? Isso é isso. Tem isso, toma isso. Vai isso, procura na internet que tem lá uma faz isso, pá. E falta escuta nos profissionais. Então, de repente, quando você procura a doutora Luísa, ela escutou a Marta, ela te escutou. Mas o que que tá, né? Então, essa escuta do um a um não tem que ser um psicanalista, tem que ser de qualquer profissional. Qualquer. Né? Desde um atendente de loja, qualquer. Pensa em qualquer profissional, que não tem que ser nem da área da saúde. Mas seja, talvez seja isso que esteja faltando no mundo. Eu quero soluções rápidas, uma imagem ideal, sem trabalhar. Eu não quero esforço. E não existe. Né? O trabalho é condição de qualquer melhoria. O meu trabalho. Né, eu trabalhar com as minhas questões. Então, encontrar. Eu tenho, por sorte, encontrado até pessoas jovens, assim, que eu falo: nossa, esse médico aí escuta, esse moço, né? Eu fico, assim, surpresa e feliz quando eu encontro alguém que pergunta um pouco a mais. Ou quer saber da historinha, ou quer saber alguma coisinha e fala: opa, então aí. Mas, às vezes, eu vejo que isso vem de berço, e não dessa formação rasteira que está acontecendo atualmente de pergunta-resposta, imagens, respostas rápidas, dinheiro fácil, né? Tem uma coisa política aí muito grande por trás, então é difícil, não é?
A gente vê também muita essas fórmulas assim, então está com uma queixa de cansaço, indisposição, diminuição da libido, te coloca testosterona, vai melhorar. Então assim, o que que está por trás dessa diminuição da libido? O que que está por trás dessa dor na relação? O que que está por trás dessa dificuldade para o orgasmo, por exemplo? Será que realmente é hormonal? Será que realmente é só menopausa, por exemplo? Né? Será que tem um relacionamento que está bacana, um parceiro ou uma parceira que está ao teu lado te escutando? Será que você não está exagerando em outros aspectos da tua vida que se refletem na tua sexualidade? Eu vejo muito isso no consultório. Eu acho que isso realmente, a medicina tem uma dificuldade de nos formar nessa parte da escuta. Porque a gente é muito técnico, né? Tipo, eu tenho um problema, eu tenho que tratar. Eu tenho uma fratura, eu tenho que consertar. Eu tenho um sangramento uterino anormal, eu tiro o teu útero. Mas nesse arco-íris aí, né? O que mais? Nem tudo é preto, nem tudo é branco, né? O que está acontecendo por trás? E a gente está numa rotina em que tudo eu resolvo por aqui, né? Eu quero uma comida, chega em 5, 10 minutos. Eu não tenho papel higiênico em casa, eu compro, vem no turbo aqui em casa, né? Então, eu tô com um problema, por que não tem uma medicação que vai melhorar? Como assim eu vou ter que fazer terapia? Como assim eu vou ter que fazer uma fisioterapia? Vai demorar quanto tempo? Então, eu acho que essas soluções rápidas, por mais que às vezes sejam muito convenientes, a longo prazo elas podem ser um tiro no pé. E a gente acaba não pensando nisso, né? Beleza, eu te dou uma testosterona, vai melhorar agora? Vai, é excelente. Mas daqui 5, 10 anos, como que você vai estar em relação a isso? Né? Então, simplificando muito isso para texto, mas eu acho que a gente busca muito essas situações, essas recompensas rápidas, as soluções rápidas. Isso a gente vê cada vez mais nas meninas mais jovens, né? Meninas de 20, 16 anos já querendo usar hormônio para ter um ganho na academia, por exemplo. E você fica pensando, gente, quando chegar nos 70, o que vai faltar, né? O que vai em busca do quê, né? Como é que vai ser? E até esse
é o ideal, né?
Busca do ideal, tipo, a gente fica pensando como que vai ser. E até esse nevoeiro que faz na menopausa, a gente vê também mulher grávida, né? Meu Deus, eu não tô conseguindo. A minha irmã engenheira, ela falava, Luísa, eu não tô conseguindo fazer uma conta de cabeça. Ela tava no segundo trimestre, não consigo fazer uma conta de porcentagem de cabeça, tá acontecendo. Falou, é o bendito estrogênio que tá faltando no teu corpo, é mais ou menos como é na menopausa também, né? A gente fica às vezes esperando como que vai ser, como que vai ser. Mas eu acho que encarar da melhor forma, né? Encarar como uma fase natural, faz parte da gente, mas com consciência, aprender, buscar informação de qualidade, né? Fala, o celular pode ser o mal, mas pode ser uma ótima ferramenta também, né? Pra gente buscar conteúdo e informação.
Sim, perfeito, como eu uso, né?
É, exatamente. Bom, conta de cabeça, nunca tive, assim, habilidade nenhuma. Mas acho que você fala um negócio, doutora Luísa, que acho que é bem importante aí, né? O que vai faltar, né? Assim, quando você fala, o que vai faltar? Né, assim, se a gente não pode lidar com o nosso corpo, com essas mudanças, né, porque a gente nunca é estável, né, eu acho que são mudanças mais exuberantes aí, mas a gente está o tempo todo tendo que lidar com variáveis, né, como a Leomara falou, todo dia é um perrengue, todo dia é alguma coisa, quer seja no corpo, quer seja na mente, quer seja no outro, né, o mal-estar que o Freud coloca lá, né, os lugares, né, o corpo, né, o outro, a natureza, enfim, sempre tem alguma coisa, né, então eu acho que isso é bem importante que você coloca, né, nesse sentido do que pode nos faltar, o que pode nos causar movimento, né, para além desse imediatismo, né, dessas, digamos assim, desses band-aids, né, desses esparadrapos que a gente usa só para fechar ali alguma coisa que não vai sarar desse jeito, né? É uma falta que nos move, né? Uma falta que nos move, não uma falta que tem que ser saturada, né? Enfim, eu achei bem legal isso que você traz. Eu queria comentar.
Você fala para além, né? Então, o para além dos calorões, achei bem interessante também o tema, né? O título do Bem Bolado de hoje, porque agora você falou para além, né, disso, então onde que a gente vai chegar? Então, para além dos calorões, quer dizer, tem muita coisa envolvida, às vezes nem é só o fisiológico, às vezes, como eu disse, é um evento de uma ruptura amorosa, de uma doença, uma retirada de uma mama, às vezes um evento faz com que a minha imagem, aquela minha bússola capote, o norte vira sul, o sul e aí? E aí eu vou ter que construir uma nova, eu nem consigo voltar na mesma. Se trata de um novo eixo que vai ter que ser construído com informação, com a ajuda de um profissional, com escuta de alguém. Né? Aí existem muitas possibilidades, eu penso, se a pessoa reconhecer que está precisando de um auxílio.
O que sustenta essa estrutura, né? Porque eu falo, o eterno exemplo da ponta do iceberg na área da saúde, né? Esse calorão, esse fogacho, é a pontinha lá, né? A cerejinha do bolo. Qual é o outro pilar de sustentação que vai ruir nesse momento, nessa fase que não está muito estável? Então, como que foi a construção da sua vida para que cada momento, né? Então, na adolescência é um, no período reprodutivo é outro, na maternidade é outro, agora na menopausa vai ser outro. Como é que está essa sustentação? Como que você está se cercando, construindo e cuidando dessa tua dessa tua estrutura para passar por mais essa fase, né? Que não vai ser a última, sim, vai ter uma outra fase ali na frente.
Até isso, até morrer, parar de respirar, vai ter outra. E agora você fala uma coisa tão importante, que é assim, esse preparo tem muito a ver com a nossa história de infância, a gente não imagina. Então, às vezes a gente imagina que está preparado, só que você vai ver que, às vezes, lá na adolescência, tinha uma questão com a imagem que tinha sanado. Na menopausa, às vezes, retorna aquele fantasminha que era lá de trás da tua infância. Então, você reencontra. Eu costumo brincar que eu acredito em encosto linguístico, né? Então, tem certas frases da infância, certas palavras, que elas ficam coladas em você e que você não sabe. E, às vezes, uma trombada faz aquilo aparecer de novo. Então, às vezes, como assim a pessoa é tão estudada? Não, mas porque tem algo da infância que ficou frágil lá e que você não sabia, naquela imagem que você construiu a partir do olhar do outro, do pai com a mãe, do laço com o outro, e retorna nesses momentos de fragilidade. Então, a gente vai lá para reforçar o murinho, para construir mais alto, para reforçar a imagem. Então, é um trabalho, não é um trabalho para reparar, é um trabalho de construção para que a minha estrutura fique de conta de sustentar esse sujeito nesse momento da vida. Então é muito diferente de vamos consertar. Não tem conserto, tem que construir alguma coisa que faça funcionar, né? Então a gente tem que criar, construir recursos, porque isso foi inédito, né? Então como é que eu vou lidar com a menopausa antes da menopausa? Como é que eu vou me preparar para a velhice antes de ficar velho? Como é que eu vou me preparar para a perda da minha mãe se a minha mãe não morreu ainda, porque vi que a minha amiga sofreu? Infelizmente a gente pode pensar nisso teoricamente. Agora, quando o fato acontece, a coisa realmente é mais embaixo. Você, às vezes, não imagina que você não tinha preparo para aquilo e leva um tombo. Então, mas se eu reconheço que está difícil, eu vou atrás, né, de alguma coisa que possa me organizar.
Excelente. Muito bem.
Mari, você ia perguntar alguma coisa?
Não, eu só ia fazer uma colocação, perguntar principalmente para a doutora Luísa. Quando a gente fala, né, da internet, as informações estão ali postas, né? A gente sempre realmente precisa saber o que fazer com elas, né? O que está posto ali, porque tem muita coisa legal, mas também tem muito desserviço, né? Muita mentira, muita informação que não, né, não condiz com a realidade. Aí minha pergunta para a doutora Luísa, para encerrar essa conversa de hoje, era justamente isso. Como é que esse doutor Google opera, né, nessas relações? Assim? Porque eu imagino que muitos pacientes cheguem até você já com alguma coisa que tenha visto, que tenha falado, e eu entendo que as questões, né, do envelhecimento, da menopausa, para as mulheres, é muito individual. Apesar, né, de ser um estudo geral sobre esse processo, para cada mulher funciona de uma forma diferente. Então, não há, eu imagino, né, não existe uma fórmula, não existe um conteúdo lá na internet que vai valer para você. Como é que é essa relação dentro do consultório?
Eu acho, Mari, que assim, o Google, ele traz muita informação, mas ele não interpreta, né? Então, acho que a nossa função ali no consultório é realmente interpretar todas essas informações, mastigar e facilitar isso para o entendimento da paciente. Tem muitas que chegam assim, eu quero que você me peça tal, tal, tal exame. Ah, por quê? Daí você vai entendendo por quê, qual é a angústia que ela já passou, que ela já foi lá em 4, 5 médicos e que ninguém respondeu, e ela começa, às vezes, até como um ato de desespero para buscar uma solução para o problema dela, sendo que, às vezes, o que ela estava precisando era ser escutada. Então, tá, o que você sente, o que apareceu, quando que isso aconteceu, o que mais que aconteceu nessa fase. Então, eu acho que a gente tem que ter um certo jogo de cintura, porque senão a gente entra também numa postura assim, o paciente me pediu, eu vou fazer. E não é essa função, né? A gente não fez ali um tempo de... Não tem uma formação para essa obediência. A gente está ali para escutar, filtrar e realmente mostrar qual que é o caminho dentre essas opções que tem. Não é porque o Google colocou uma informação que realmente é. Se você jogar menopausa no Google, vão abrir umas 50 mil páginas ali, né? E nas 50 mil páginas vão falar que a reposição hormonal, ela deve ser feita. Será que essa mulher vai ter indicação? Será que ela quer fazer reposição? Será que a reposição é a única saída? Realmente, a reposição é uma das formas. Mas aqui tem algumas outras que você pode considerar também e que talvez a primeira página ali do Google não te deu essa informação. Então, pode agregar, porque eu acho que uma paciente que chega munida de informação é muito bom. Eu acho que nos faz o questionamento. É mais difícil atender uma paciente que tem uma boa base de informação, porque a gente é mais questionado. Mas eu acho que é aí que está a nossa habilidade de destrinchar isso, amolecer essa informação e trazer algo mais palpável e mais prático também para essa mulher. Então, ninguém precisaria de médico, não precisaria de psicanalista, não precisaria de jornalista, né? Era só criar a minha própria suposição e fazer. Mas eu acho que aí é o nosso diferencial, assim, de poder facilitar e tornar mais palatável esse conteúdo que ela recebe.
A gente já está terminando, então, o programa. A gente sempre quer mais tempo, né? Porque é tanta coisa para falar, fica tanta pergunta para fazer. Mas queria agradecer demais a presença de vocês. O papo foi ótimo. Wagner, você ainda tem alguma consideração?
Não, só agradecer, adorei a conversa, adorei rever você, Leomar,
muito bom.
Feliz aqui.
Ah, que bom, também. Rádio Cultura.
Eu acho que foi bem esclarecedor, e eu acho que é um assunto que, sim, eu acho que demanda mais tempo, mais conversa, né? Porque, e mais constante mesmo, né? Constâncias, assim, né? Porque é algo que precisa insistir, né? Desse cuidado com consigo mesmo, respeito por si, né? Respeito pela vida, né? Para além desses ideais, para além, né? Assim, isso que a Leomara fala, né? De que a gente vai, de que a conta vai chegar, né? Não importa se você fez ou não fez, ela vai chegar e você vai pagar de alguma forma, né? E eu acho que ter consciência disso, né? Isso que vocês trouxeram, essas informações, eu acho que foram bem importantes para, enfim, para trazer à tona esse tema tão tabu aí, né? Tão nos segredos, nos consultórios, né? E não vem à tona no campo social e que precisa ser falado, né? Obrigado.
Obrigada a vocês, até breve.
Então, obrigada. E a gente vai compartilhar nos comentários o texto da Leomara e o contato também. E aqui a doutora Luísa também já colocou. Então a gente agradece a presença de todos. E o Bem Bolado tem apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e também da Limit Bebidas. Até a próxima quarta.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba. Apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel.